Falando de livros.
Tenho o prazer de conversar com Almir Mota. Ele é cearense, nasceu em Saboeiro, viveu em São Paulo, em Vitória. Criou, um dos criadores da Fundação Terra, que é o trabalho educacional com recursos renováveis e artes. Lá é uma ONG ecológica. Foi secretário de Cultura do município de Mulungu, na região serrana do Ceará, e com isso ele criou o projeto Carroça Cultural. Depois ele foi coordenador da programação infantil da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Ele também é o coordenador da Feira do Livro Infantil em Fortaleza, ministrou oficinas de contação de história e atualmente coordena e atua no projeto Casa do Conto. Além disso, ele é o autor do livro Trem do Queijo, que tem ilustrações de Juliana Bulli e foi editado pela Aletria, que é uma editora aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Almir. Prazer em falar com você.
Bom dia a todos, ouvintes, e bom dia, Minas Gerais. É um prazer estar no ar com vocês.
Pois é. Esse livro, O Trem do Queijo, que foi publicado pela Aletria, é muito interessante, né? Um cearense falando da coisa mais tradicional que a gente tem aqui em Minas Gerais, que é o queijo. Agora, inclusive, está no cinema O Mineiro e Queijo, um filme do Elvésio Raton. Não sei se chegou aí ainda no Ceará. E trem, né? Porque a gente usa o trem para tudo.
Pois é, é uma alegria realmente escrever sobre Minas Gerais, né? A verdade, sabe o que é? É que mineiro é do mundo.
É verdade.
Mineiro é do mundo. Então, se está no mundo, é mineiro. O melhor lugar do mundo é ver um bocado de mineiro reunido juntos. É um lugar feliz. E Minas Gerais tem uma cultura própria, um jeito de ver o Brasil próprio, que muitos estados, infelizmente, não têm. Não tem essa garantia de garantir uma culinária bacana, um jeito de viver bem, assim, vamos dizer, aprazível. Então, assim, eu convivo muito bem com a modernidade e com o seu tempo de roça, com o seu tempo de vida, com a cidade, né? Eu acho que mineiro, no geral, traz muito uma contribuição para o Brasil. E por que não para cearense como Almir Mota, né? Eu sempre gostei de andar por Minas Gerais e sempre me plantei pelas serras.
Sim. O Ceará também tem algumas serras, né?
Muito pouca comparando com Minas, né? Mas a verdade é que escrever sobre infância, escrever O Trem do Queijo, que é uma história que relembra a infância de várias pessoas, Sim. Que lembra o cheiro das manhãs do queijo, que lembra o movimento da Maria Fumaça e toda aquela coisa, isso, na verdade, é porque infância e vamos dizer, pessoa idosa e velhice, elas têm uma coisa muito comum. Elas têm a lembrança.
Uhum, é verdade.
Todos têm a lembrança da infância. E todos na velhice têm a lembrança de como era antigamente as coisas, né?
Uhum. É verdade. Agora, antes de falar do Trem do Queijo, vamos falar um pouquinho desse monte de coisa que você faz, que você é um ativista, uma das pessoas, pelo que eu li do que você faz, é muito interessante. Você começou com a Fundação Terra, que é uma ONG ecológica, começou Isso. muito cedo, juntando atividades culturais, ecológicas e leitura.
Exatamente, lá na Serra
E começou publicando poesia, não é isso?
Foi, comecei publicando pequenos folhetos de poesia.
Cordel.
Cordel, né?
Que é típico do Ceará.
Uhum. Isso. Aí eu levava meus cordéis dentro de uma mochila, levava para a universidade, para escolas, vendia, dava, trocava por outros. A verdade é que fiz muitos desses, né? E aí só depois, quando cheguei na Fundação Terra, tive um envolvimento maior com a criançada, que o projeto lá era tão bom, que era o projeto Escola da Natureza, que ganhou o prêmio do Unicef na época, né? Uhum. Mas como Missão Rosa do Unicef, da Educação em Paz, que é o prêmio principal deles, e entre outros. E gostei tanto de trabalhar com criança, de estar ali à frente de várias cidades trabalhando com criança, que aí a partir daí comecei a escrever para criança. Foi aí que surgiu o meu primeiro livro, O Cavalinho Amarelo.
Isso. Fala um pouquinho do Cavalinho Amarelo,
Pronto. O Cavalinho Amarelo foi um livro bem feliz, com o Silas Rodrigues, que é o ilustrador, e ele foi feito de forma independente. Eu não tinha uma editora na época, ou um contato editorial. Então ele foi feito através de lei de incentivo, nós preparamos isso, o livro, eu e o Silas, organizamos e levamos para a gráfica. O livro teve uma primeira edição, 5 mil exemplares, e claro, foi toda vendida, e depois a gente rodou novamente.
5 mil é um bom número para a primeira publicação, né?
É, na época no Ceará tinha poucos autores de livro infantil.
Sim.
Eu estou falando de 13 anos atrás, né?
Uhum.
Aí com esse livro foi surgindo outras ideias para escrever, aí surgiram 5 novos livros, entre eles o Bode Oiô, que é um dos meus livros mais vendidos no Ceará. Aqui eu sou muito conhecido como autor do Bode, que é um famoso bode que vivia na Praça do Ferreira, a praça principal da cidade.
Uhum.
E com isso todo mundo conhece o autor do Bode Oiô, o Almir.
Que legal, Almir Mota.
Isso.
Não é? Agora, Almir, você tem também um projeto Casa do Conto. Que...
Isso. Na verdade, Casa do Conto é um projeto e é ONG.
Uhum.
Ele virou pontão de leitura pelo Ministério da Cultura.
Sim.
E a gente atua em comunidades com roda de leitura, contação de história, troca de livros, essa coisa toda. É muito bacana porque foi um fortalecimento bacana da promoção da leitura. Por muito tempo a Casa do Conto foi o principal projeto cultural ligado à leitura no Ceará, juntamente com o Prolê, claro,
uhum.
do Ministério da Cultura.
Sim.
Hoje em dia, graças a Deus, tem muitos projetos bacanas, o Ceará está, como Minas Gerais, está virando um estado leitor.
Que beleza isso. Agora, você fez um projeto também chamado Com a Boca no Mundo.
Era uma rádio.
Que você botou uma rádio dentro de uma escola. Como isso, que foi isso?
E os meninos faziam programa de rádio dentro da escola no intervalo da aula.
Sim.
No que a gente chama de recreio, né?
Uhum.
Aí, na verdade, a rádio era uma radiadora, como chamamos aqui no Ceará. São aqueles fones grandes, tweets.
Sim.
Que ficam em postes. E as crianças dando o recado lá na rádio, a cidade toda ouvia a programação do intervalo da escola.
Então saía do âmbito da escola, era para a cidade toda.
Porque Guaramirim era uma cidade bem pequena, tem 5 mil habitantes, né?
Uhum.
Então tem uma rua principal, que a rua principal dá para ouvir de tudo. Então quando saía o som, a cidade já sabia que as crianças estavam na emissora de rádio. Claro que as crianças tiveram capacitação, tiveram todo um momento para saber usar o microfone, fazer a redação de textos mais curto,
uhum.
essa coisa toda. Foi tão bom que a rádio recebeu várias visitas. Todo mundo, secretários de educação, autoridades, queriam ir na rádio de intervalo daquela escola.
E o que era de programação? Claro que era pouquinho tempo.
Era 15 minutos somente, infelizmente.
Uhum.
Era 15 de manhã e 15 de tarde. Então os meninos faziam assim. Eles faziam um esquema de adivinhas. Com coisa que tinha a ver com matérias escolares,
sim.
com cálculo, alguma coisa assim, que os meninos traziam no outro dia, soltavam uma ou duas músicas, tipo música que garotada gosta mesmo de ouvir, e fazia a utilidade pública. Que isso, inclusive, dava uma demanda grande, porque as pessoas chegavam na porta da escola com um bilhete para mandar botar na rádio.
Então,
olha, por favor, diga fulano aqui para dar esse anúncio aí, porque estão esperando no posto de saúde o pessoal da vacinação. Então, tinha esse jogo todo utilitário. E as crianças se sentiam muito bem em dar esse recado para a comunidade deles.
Claro, a prestação de serviço, que é uma das funções da rádio, né?
Isso mesmo.
De sempre. Agora, você também foi secretário de cultura do município de Mulungu.
Sim.
E criou a carroça cultural. O que era essa carroça cultural, Almir?
Tinha na época um projeto no governo do estado chamado Trem das Artes. Trem das Artes era um grande, mega projeto. E muitos municípios ficaram fora.
Sim.
Aí a gente, como tinha menos dinheiro, eram só 6 ou 8 municípios, alguma coisa assim, nós se juntamos os secretários e eu propus o projeto. Gente, vamos fazer o Carroça Cultural, que é um projeto que levaria 8 atividades artísticas para cada município. São 8 cidades. Então, cada município era necessário para levar uma atração para aquele município. E assim, em cada município iam 8 atrações. O que um recebia, o outro também recebia. Com isso, saía ganhando todo mundo. Saía ganhando com oficinas artísticas, apresentações de palco no meio da rua, atividade com sanfoneiro, repentista, poesia, literatura. Então, os artistas do município convidados iam para o outro e assim sucessivamente.
Sim.
Todos saíram ganhando nessa história.
que interessante. Muito bacana mesmo.
Isso está bem econômico. Foi a maneira mais econômica que a gente teve circular. Porque cada município assumia o que ia levar para aquele lugar. E quando chegava no seu, você era beneficiado do mesmo jeito.
Sim, cada município bancava os seus artistas,
isso,
né?
Mesmo.
E recebia outros 7.
Exatamente.
Muito
aí,
bacana.
Com essa rodada toda, nós passamos quase 4 meses circulando na primeira edição do projeto.
Muito bacana. E o nome Carroça não é problema nenhum, né?
Não, Carroça aqui é uma coisa bem rural, né?
Uhum.
E uma coisa bem artesanal. Então, a gente foi bom pra gente porque deu um diferencial na ideia.
Abre para todo mundo, né? Ninguém se sentia excluído.
Exatamente.
Agora, o trem do queijo, vamos falar do seu livro? Porque esse aqui é o Universo Literário. É o seu 12º livro. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia de você falar do queijo e do trem, coisas bem típicas aqui do nosso estado de Minas Gerais.
Pronto.
A ilustração está belíssima da Juliana Bulli, que é Minas Gerais mesmo,
isso.
Né?
Isso. E vamos dizer lá para os seus ouvintes que já virou e-book, né?
O livro
é eletrônico.
Verdade.
Foi lançado agora sexta-feira no Sesc Paládio. E quem quiser mais
aqui em Belo Horizonte, né?
Aí em Belo Horizonte.
O Sesc Paládio, aqui em Belo Horizonte, que fica na Avenida Augusto de Lima.
Exatamente. Bom, o trem é o seguinte. Imagine você, uma menina que gosta de viajar de trem, quando viaja com sua gatinha e tem seus amigos também viajam.
Não conta então, a história toda, não, hein?
Não, não vou
deixa
contar.
Um
mas a ideia é que esse trem, quando as pessoas entravam nele, as pessoas sentiam que vinha um cheirinho de um vagão do trem, um cheirinho bem gostoso, um cheirinho assim que o vento ajudava muito. Era porque o trem, além de ser de passageiro, era de cargas de queijo.
Ai, que delícia.
Então, esse trem, ele viajava as serras e ia perfumando as vilas que passava. As pessoas já sabiam a hora que o trem passava, ia para a janela ver o trem passar, tanto ver aquela fumacinha, como aquele cheirinho bom de queijo. Esse trem virou um trem muito conhecido e muito famoso. Na história, claro.
Uhum.
E eu fiz ele justamente pensando no seguinte. O que tem de mais gostoso em Minas Gerais é viagem. Para mim é viajar de trem, é ir de Ouro Preto para Mariana e assim por diante.
Uhum.
Então, foi a partir disso que eu botei.
São João do Rei, Tiradentes.
São João do Rei, Tiradentes. Eu estive agora trabalhando em Diamantina, eu sei que tem uma bolsa para Funarte em Diamantina, né?
Sim.
Então, assim, eu conheço as cidades históricas de Minas tudinho. Então, eu achei que a viagem é o principal caminho para contar uma boa história.
A gente precisa voltar com os trens para Minas Gerais, viu, Almir?
Ah, com certeza.
Porque eles estão...
Fazem falta.
Fica no saudosismo, né?
É. E eu acho que faz falta, tanto culturalmente, como socialmente, os trens.
Sim.
Porque com mais trem, as passagens ficam mais baratas, há mais probabilidade das pessoas passear, né? Então, eu acho que está merecendo. No Ceará também está faltando mais trem. Estou investindo agora nisso, mas tá, no momento está faltando.
Pois é. O livro é uma delícia. As pessoas podem encontrar nas boas livrarias, não é?
Pode pela internet.
Está bem distribuído.
Isso. Pode pela internet, pelo site www.aletria.com.br.
Uhum.
E lá também tem como comprar o e-book também.
É verdade.
Se você tem seu tablet em casa, tem como comprar. A partir dele já, a Letria já está providenciando todo esse know-how para que o livro saia o mais breve possível. A impressão é que eu tenho que, a partir do semestre do ano que vem, a gente vai ter possibilidade de ter o trem do queijo em mais escolas em Minas Gerais. Você tem ideia, nesse momento, a escolas de Ouro Preto estão recebendo o trem do queijo. Aí é claro que eu convido outras escolas da região que venham a possibilidade de ver e receber o trem do queijo.
Claro, e no Ceará também o trem do queijo vai chegar, né?
Já chegou, já adotado alguns municípios do Ceará, quando eu digo assim adotado, porque vai para todas as escolas municipais, já alguns municípios já adquiriu. Aqui no Ceará, graças a Deus, eu sou um autor bastante lido.
Que bacana, Almir. Seu texto é muito legal e eu acho que é isso mesmo. A literatura a gente deve diversificar e claro, respeitar e gostar dos autores locais, né?
Sim, com certeza.
Autor bom, para mim, é autor vivo.
E eu me sinto bem mineiro, porque tenho no coração Minas Gerais. Então, se eu gosto disso, se eu gosto de Minas Gerais, Então, para escrever, foi a coisa mais fácil do mundo.
A gente fica feliz com isso, Almir. Obrigado. Acho que mineiros também gostam muito do Ceará, viu?
Ah, okay. É verdade.
Almir, muito obrigado por conversar com a gente aqui e falar do trem do queijo.
Então, para todos os ouvintes da UFMG, um grande trem de abraço para todo mundo e uma ótima semana.
E um pedacinho de queijo.
Claro.
Um grande abraço, Almir. Eu conversei com Almir Mota, cearense, autor do livro Trem do Queijo, o livro lançado pela editora Aletria. Olha, se você quer saber mais, entre lá no site da editora Aletria, que é www.aletria.com.br, e você pode comprar o Trem do Queijo também em e-book. Olha só que bacana, o Trem do Queijo tá moderninho. O livro é um pouquinho saudosista, fala dos trens que saíam perfumando as montanhas e as serras de Minas com cheiro do queijo. Claro que com queijo, Minas, a gente faz um monte de coisa, né? Um trenzão de um monte de coisa.